Olá Carlota, bem-vinda ao podcast Pavimento Pélvico. Hoje temos connosco então a Carlota, mãe de dois meninos, Manuel de 3 anos e António de 1 ano.
4 e 2.
Bolas.
Com um mês.
Ok, pronto. Tem uma página do Instagram chamada Mais Que As Mães, onde partilha o dia-a-dia de uma mãe que tem dicas para tudo e ajuda as famílias a prepararem a chegada de um bebê. Olá, bem-vinda.
Olá, obrigada.
Olha, então aqui para começar, sempre quiseste ser mãe?
Acho que sempre tive um instinto maternal bastante acentuado. Nós somos 4 irmãos, eu sou a mais velha das raparigas, e acho que com eles, e eles não vão dizer que eu estou errada, mas sempre tive uma postura muito maternal com eles, e a minha irmã às vezes brinca a dizer que tem muito mais dificuldade em dizer certas coisas, me dizer a mim certas coisas, do que dizer à nossa própria mãe. Por isso, eu acho que sempre teve ali, sempre tive um instinto maternal muito, muito vincado. Agora, eu na minha vida, acho que desejo, se acontecesse era ótimo, ainda bem que aconteceu e é a melhor coisa da minha vida, a minha família e os meus filhos, mas se não acontecesse também estava tudo bem. E acho que depois, mais à frente vamos falar, e acho que isso veio-se demonstrar muito antes de eu ter o Manel, que estava tudo bem se não fosse mãe, e havia outros planos para nós.
Uhum. Como é que foram as gravidezes? Então, foi tudo planeado?
Foi tudo planeado. O Manel, por isso é que eu estava a dizer, o Manel, nós demorámos cerca de 3 anos a que ele viesse, e em 3 anos acontece muita coisa. Acontece um processo mental também gigante, não é? De se calhar isto não é para nós. Se cá há outros planos para nós, e o António também planeado, e engravidei ao final de 4 meses, acho eu, mais ou menos.
Sem esperar.
Nós queríamos imenso e foi mais ou menos da conversa do género. Pronto, o Manel já tem 1 ano, se demorarmos outra vez 3 anos, se cá vão ficar com bastante diferença e nós gostávamos de os ter assim mais ou menos seguidos. E então foi nesse sentido que as coisas aconteceram. E passado 4 meses, mais ou menos, desta conversa, bora ver o que é que vai dar, engravidei.
Ok, ótimo. E como é que se gera esse tempo de espera? Vá de 3 anos?
Nós sempre fomos e tivemos uma postura muito aberta sobre o tema. Fomos contando a toda a gente que queríamos ter um bebê, e que isso não estava a acontecer. Acho que se passa por tudo, na verdade. Nós chegámos a tentar perceber o que é que se passava mesmo a nível de, médico. E há de tudo, há frustração, há zanga, há resiliência, na verdade, mas no final de contas há planos maiores. É muito engraçado, nós tivemos um pouco de tudo. Nós sabíamos uma coisa muito concreta, eu em especial sabia uma coisa muito concreta, que era eu não queria ir para FIVs, porque sei o impacto físico e mental que isso tem numa mulher, e não estava disposta para isso. Ou seja, acho que não queria assim tanto por passar por isso, e tenho amigas que já passaram por situações dessas. Tenho uma amiga muito próxima que passou 10 anos em vários ciclos de FIVs e saiu do desgaste mental, psicológico, físico e financeiro que isso trazia. Por isso, nós tentámos perceber o que é que se passava connosco. Não havia grande questão, acho que, na verdade, não havia grande questão e que podia acontecer a qualquer altura. E chegámos a pensar em adotar, fizemos um trabalho para perceber se era isso que nós queríamos, e é muito engraçado que chegámos a uma conclusão que adotar talvez não fosse a solução, mas família de acolhimento sim, é uma coisa que nós agora não falamos tanto, mas falámos imenso, e de vez em quando ainda vem a conversa, a conversa termos, sermos família de acolhimento. Mas pronto, eu acho que se passa por tanto, e acho que foi muito bom nós termos esta postura aberta de contar a toda a gente, porque não é um tabu. Acontece a tanta gente, é que hoje em dia acontece mesmo a muita gente. E fiquei muito orgulhosa do meu marido nesse sentido, porque para os homens às vezes é uma tarefa ainda maior. E mexe muito com eles também, por muito que eles às vezes não digam. E foi muito engraçado nesse processo dos 3 anos, porque pronto, 4 meses é muito mais fácil de gerir, nem, e depois temos passado por 3, não é nada, não é? É muito engraçado porque quando eu estava mais em baixo com o tema, ele estava super animado. E quando ele estava mais em baixo com o tema, eu estava super animada, então fomos nos compensando.
Fomos puxando um ao outro. Sim, okay. Sim. Ótimo. Então, e como é que foi ver o positivo depois de 3 anos?
É muito engraçado, mas eu sabia que estava grávida antes de sequer estar com atraso. Okay. Não sei, eu sentia, tipo 2 dias antes, mais ou menos, que eu sou muito certinha, e eu, pá, 2 dias antes comecei a perceber que alguma coisa estava diferente. E depois, quem passa 3 anos, depois sabe quando é que é a janela fértil, quando não é, quando essas coisas, eu sei muita coisa sobre fertilidade feminina, é que se calhar não queria saber tanto, mas pronto. E é muito engraçado que eu engravido numa viagem a Israel. Nós fomos à Terra Santa em peregrinação, e em dezembro, a viagem foi início de fevereiro, e em dezembro eu disse ao Luís, olha, eu vou mudar de trabalho, vou continuar com a nossa vida, vou mudar de trabalho, que não estava... Eu adorava a empresa onde trabalhava, mas a nível de progressão na carreira estava muito estagnada, estava num processo de remodelação gigante e as coisas não estavam a acontecer. Vou mudar de trabalho, porque tinha recebido uma proposta, e depois, olha, isto logo se vê. E na semana que vamos a Israel, é a semana entre os dois trabalhos, e é muito engraçado que eu venho da viagem, lembro perfeitamente de ir almoçar com uma amiga e dizer, pá, que chatice, o Luís, ainda por cima, acho que foi para Angola, uma coisa desse género, fez uma viagem. Na semana que estivemos em Israel, eu não estava no meu período fértil, e ele agora não está cá, e eu de certeza que não vou engravidar este mês. E é muito engraçado como engravidei, não é por isso? O positivo eu sabia antes, mas a minha médica sempre disse esperar uma semana, espera uma semana. E aquilo quase que deitava foguete, não é? Porque eu fiz o teste e rapidamente veio um positivo, não tive muito tempo à espera. E é uma grande emoção, óbvio. Acho que é contraditório ao mesmo tempo, uma pessoa fica muito nervosa, pelo menos eu fico, não é?
Partilhaste o positivo logo com a tua família?
Olha, partilhámos. Não logo, ainda tivemos uma semana e meia só os dois a saber. Mas é muito engraçado porque das duas vezes, porque eles são os 2 de outubro, eles têm 4 dias de diferença, das duas vezes, as 6 semanas, mais ou menos 7 semanas, bate na semana de aniversário dos meus pais. Então, da primeira vez, foi no aniversário da minha mãe, eu comecei com uma perda. E fui à médica, e eu estava de 5 semanas e meia. E fui à minha médica e ela disse, olha, Carlota, vamos fazer uma ecografia só para perceber o que é que está a passar, mas isto é muito normal acontecer, nananana, mas vamos ver. E olha, não se assuste se não ouvirmos nenhum coração, porque é muito, muito cedo. E é incrível, havia um coração. Eu estava, tinha dois sacos, na verdade eram 2 bebés, mas só um coração é que se via, que era o coração do Manel, e ela disse, pronto, está grávida de gêmeos, mas este segundo saco está ligeiramente mais pequeno do que o outro, pode não se desenvolver, por isso vamos avaliar. E entretanto eu saí do consultório e vou jantar com os meus pais, no dia de anos da minha mãe, vou jantar com os meus pais e vamos a um restaurante onde só há bifes. E eu sou a pessoa que come os bifes mais mal passados da história.
Quase cru.
Ou seja, exato, eu digo, eu costumo dizer, tragam uma vaca quase a mugir. E então foi do género... então é assim, antes de eu pedir, eu tenho uma coisa para vos contar. Estou à espera do bebê. Ah, não, mas eu disse, porque eu olhei no restaurante e estavam umas pessoas conhecidas nossas. E disse, vocês vão se controlar, porque já vos conheço. Aos meus irmãos e aos meus pais, vocês vão se controlar, mas eu tenho uma coisa para vos contar e vocês não podem fazer uma festa, tipo, vão-se meter. E eu digo, então, eu vou ter de um bife muito bem passado, porque estou à espera de bem, bem, bem. eles partiram o restaurante, literal. Por isso...
Controlaram-se imenso.
Sim. E depois foi, tipo, agora não contem a muita gente, deixem ver como é que isto funciona. Depois contámos logo aos meus sogros, aos nossos melhores amigos e assim. Fomos contando à medida. Mas nas 12 semanas é que, ou na ecografia, é que eu fico mais... conta àquelas pessoas, a minha médica diz isto, contar àquelas pessoas se acontecer alguma coisa que nos vão dar o apoio.
Uhum.
Também não, se encontrar alguém, sou capaz de dizer... Mas primeiro gosto de ser eu a contar. É uma coisa que peço sempre às nossas famílias, de ser eu a contar aos meus amigos e etc. Mas sim, é um bocadinho ao núcleo, a família e amigos logo, ao resto às 12 semanas.
Uhum. E como é que foram as gravidezes? Foram muito parecidas? Foram diferentes? Como é que foi?
Então, eu não tenho as melhores gravidezes do mundo, porque eu muito cedo fico com contrações, por volta das 18 a 19 semanas, que é super cedo, eu nem percebia que estava com contrações do Manel, mas andava com a barriga super dura, com uma ligeira pressão na zona de baixo da barriga, e quando fui fazer a eco das 21, 22 semanas, mais ou menos, contei à minha médica a sentir imensa pressão, a barriga super dura, e ela disse, isso são contrações, e não é normal nesta fase. Por isso vamos muita água, muito magnésio, vamos ver como é que as próximas 2 semanas está, e depois vamos ter de pensar para trabalhar. Por isso, nesse sentido, foram as duas muito iguais. Por isso, acaba sempre por ser uma gravidez um bocadinho mais atribulada, não é? Nesse sentido, porque eu nunca estou hiper confortável. Porque, primeiro, eu não vomito logo no início, mas estou hiper mal disposta. Constante náusea. Depois, quando começa a fase boa, começo com contrações.
Pois, ok.
Ai, desculpem, tenho que...
Não, força.
Então, nesse sentido, pronto, não são as melhores. Claro
que... Mas tiveste ficado de repouso, tipo, nas últimas semanas?
Então, depois, eu mais ou menos por volta das 23, 24 fui de baixa, das duas vezes. As coisas acalmaram, acho também o facto de não ter que ir para o escritório... não andar de carro constantemente. Depois eu tenho uma regra que é, se de manhã tenho alguma coisa para fazer, à tarde fico em casa de repouso, vou assim, ou vice-versa. Então tento ter mais calma na minha vida, e por isso é que também estou de baixa, não é? Não é para estar a passear. E depois, por volta das 32 semanas do Manel, eu fui fazer um retiro. E eu não andava a dormir nada bem. E no meio do retiro, nessa noite, não tinha dormido nada. Estava constantemente desconfortável ao longo do dia. A seguir ao almoço, eu lembro que estava a ver uma série. E de repente, começa-me a vir um calor. Tipo, uma onda de calor brutal no corpo. Uma coisa muito estranha. E eu mando uma mensagem à minha médica, que guarda até hoje, porque disse, estou a sentir um calor estranho, não dormi nada bem, não ando nada bem. E ela, urgente, vá já para as urgências, quero que você seja vista. Então fui a correr para as urgências e estava com esse desconforto da barriga, mas uma coisa que já andava a viver com isso há umas semanas atrás. E entretanto, eu chego à porta do hospital e digo ao Luís, eu acho que viemos em vão, porque já não estou com dor, já estou bem. E ele diz, Carlota, já estamos à porta do hospital, vamos ver o que é que está a passar, para ficarmos os dois descansados. Pronto, cheguei, fizeram-me o CTG, passado 5 minutos, entrou-me uma equipa médica, tipo, imensos médicos, imensas enfermeiras. Você está em trabalho de parto, nananana, vamos-lhe já dar medicação para ver se as contrações acalmam. E eu sempre na maior.
Mas
eu
lembro. Mas não sentias dor?
Não, não sentia dor. Eu na maior, só dizia ao Luís, não viemos em vão, isto não sei o quê, eles estão malucos. Não. E de repente o médico, isto era o final do dia, e diz, olha, você continua cheio de contrações depois de termos dado medicação para isto acalmar, você não vai poder sair do hospital, vai ficar internada e vamos fazer de tudo para que esse bebê aguente. Comecei com uma maturação pulmonar, as coisas normais, e fiquei nessa noite, fiquei uma semana de facto internada. Nessa noite, às 3 da manhã, entra-me um médico e começa-me a fazer imensas chutinhas na cabeça. E eu estava a dormir profundamente e eu não estava a perceber nada o que é que estava a passar. E ele sai e eu perguntei, o que é que está a passar? À enfermeira, e ela diz, você está prestes a ir para o bloco operatório, para o bloco de parto, porque você está com contrações super seguidas. Nós nem vamos avaliar o colo, porque ainda pode explotar mais. Neste momento você vai levar uma medicação, que é o nosso último recurso, se isto não acontecer. Muito provavelmente, amanhã, no próximo dia, nascerá um anel. E pronto, e eu muito tranquila, era o que teria que ser, eu confio plenamente na minha médica, entrego-me mesmo de corpo e alma à minha médica, e sei que eles estavam a fazer o melhor por nós os dois. De facto é que no dia seguinte as contrações acalmaram, eu continuei constantemente com contrações até ele nascer. Tive uma semana internada, voltei para casa, repouso absoluto, só mesmo um necessário de higiene, é que me levantava, e depois, perto das 36 semanas, no domingo das 36 semanas, eu não estava a sentir nada bem, já estava com imensos efeitos secundários da medicação que estava a tomar, com imensas quebras de tensão, com imensa comichão no corpo, e a minha médica pede para eu voltar a ser avaliada, e eu já não estou com colo nenhum, e ela nesse dia não disse, mas eu já estava a dilatar, pronto. E ela disse, vai continuar com a medicação pelo menos até terça-feira, porque eu quero que isto seja mais próximo das 37 do que das 36, e na terça ela liga-me e eu disse que estava péssima, já não aguentava mais, porque eu não consegui fazer nada sem sentir quebras de tensão. E ela disse, acabou. Ele já quis nascer às 32, nós já fizemos tudo o que pudemos para ele não nascer, vamos deixar isto rolar normalmente, porque já está a afetar a sua saúde. E eu deixei de tomar a medicação toda, e ela disse, quinta-feira venha até comigo às 8 da manhã. E eu cheguei lá, já tinha 2 dedos de dilatação, e pronto, por isso. Do António, a gravidez foi muito idêntica. Eu fiz uma nova ecografia às 33 semanas morfológica, porque na das 30 tinha sido detectado eu já falei várias vezes isso no meu Instagram, o António tem um refluxo renal, mas às 20 soube-se que ele tinha uma dilatação num dos rins, que podia ser uma coisa que passava. Na segunda, das 30 semanas, veio novamente que ele tinha uma dilatação nos dois rins, desta vez nos dois rins, e ela diz-me para eu fazer às 33 outra vez uma ecografia para ver como é que está a evolução da dilatação, e eu já ia programada para lhe pedir a maturação pulmonar, porque já estava a sentir que estava com imensas contrações, e ela faz-me o CTG, faz-me a avaliação e diz, Carlota, isto está a ser igual ao Manel, só que eu sei que você já conhece o seu corpo, por isso não vou obrigá-la a estar internada num hospital com um bebê tão pequeno, porque já tinha, o Manel tinha, ia fazer 2 anos. Vamos tentar fazer isto de casa, vamos falando todos os dias, vamos avaliando semana a semana cá no hospital e vamos ver como é que acontece. E de facto, às 36 semanas, novamente, outra vez medicação para não ter contrações, etc. Repouso, um repouso muito mais relativo, não é? Porque. E depois foi tudo. Eu tinha. Era Covid. 2021 ainda havia imensas confinamentos, restrições e etc. O Luís já tinha que voltar para o trabalho. De repente, ainda era aquela fase que se alguém tivesse com contacto com uma pessoa com Covid, tinha de estar 14 dias. E eu não podia de todo apanhar Covid naquela altura, porque depois o parto seria totalmente diferente, então tentámos resguardar. E de repente, o nosso rede de apoio... mudámos de casa, porque a nossa casa tinha acabado as obras e mudámos de casa, e também foi um meio filme, então não foi um repouso relativo, na verdade, E tentei ao máximo, mas de facto as coisas são muito diferentes. E às 36 semanas e meia, o António nós também, mais ou menos na mesma sequência de... Já não está a ser bom para ninguém.
E quando eles nascem, vão para a incubadora ou não?
Não. Os meus filhos nascem muito grandes. Eles nascem às 36 semanas, ambos com 3,1 kg.
Ah, ok.
Ou seja, ninguém acha que eles... pronto, é um prematuro relativo, não é? Porque já é um grande prematuro. Mas ninguém acha que às 36 semanas com 3,1 kg. E era uma coisa mesmo engraçada, porque eu não ia nada preparada para isso, porque veio das duas vezes uma tração pulmonar, por isso achei, isto dos pulmões, pode ser de outra coisa, mas dos pulmões, eu acho que as injeções funcionam. E a minha grande preocupação com eles era o peso. Eu sabia sempre que eles eram bebés de um percentil muito grande nas ecografias, mas às 36 semanas é muito relativo, não é? Por isso, quando o pediatra diz 3,1 kg, aqueles que saem um peso de cima...
Respiraste assim, ali.
Não sei porquê, eu agora penso, mas tipo, de facto, sei de bebés com 4 kg que vão para incubadoras às 40 semanas, por isso é relativo o peso, mas era uma coisa que me deixava descansada.
E foi cesariana, por ser não. às 36? Foi parto normal?
Parto normal.
Ok.
Parto normal.
E correu tudo bem?
Olha, é uma grande aventura. O parto do Manel é uma grande aventura. Porque eu entro às 7 da manhã com 2 dedos. E faço um trabalho de parto, em ambos os casos, muito rápido. Eu, às 3 da tarde, estava prontíssima do Manel para ir para o bloco de partos. Eu bloco apertei. Para o bloco de partos. Mas foi um dia em que o hospital onde ele nasceu estava cheio. Eu até fiz o trabalho de parto todo no bloco de partos, porque não havia quartos vagos. E a minha médica vem ter comigo e diz: Carlota, vamos ter de esperar, porque eu tenho aqui uma cesariana de urgência. Assim que acabar a cesariana, vamos para o bloco. E de facto, o Manel estava numa posição nada simpática. Ele estava, como eu digo, a olhar para o céu, ou seja, estava invertido. E eles têm ambos grandes cabeças e eu não sou propriamente a pessoa mais larga da vida. E então, todas estas coisas combinadas, não foi fácil. Depois, a posição em que os meus... Isto aconteceu-me nos dois, muito engraçado. A posição em que eles se encaixam... Eu devo ter um nervo mais saliente na zona do canal de parto, que eles fazem uma pressão e parece que me estão a arrancar uma perna. E é muito engraçado, quando eu estou no momento da expulsão, eu digo à minha médica: está-me a doer imensa perna, está-me a doer imensa perna. E ela só diz: Carlota, pode-lhe doer tudo, menos a perna. E então, de facto, é percebemos isso no António novamente, é a posição em que eles se encaixam e a passar deve-me tocar num nervo que dá umas dores horrorosas. Pronto, o Manel teve de ser com ventosa, mas tranquilo, o Manel foi um bocadinho mais difícil, porque primeiro filho, esta combinação de uma cabeça de percentil 99, porque só põe no Manel, só põe percentil, porque é para ser simpático. O António nem tem percentil, tem um percentil sozinho, é o percentil dele. Claro que, pronto, o António foi muito mais fácil porque já tinha passado um, não é? E foi basicamente espirrar, como eu costumo dizer, mas o Manel não. E eu lembro-me que eu já estava há um tempo a fazer força para ele sair e eu ouço... um pediatra a dizer: temos que ir para a cesariana. E a minha médica diz: se ele não sair nesta contração, vamos para a cesariana. E eu nesse momento pensei: chegámos aqui, tipo, já estamos aqui, só falta isto. E olhei para o Luís e disse: pá, vai ter de ser agora.
E agora?
E foi agora. Mas, claro, com uma ventosa e pronto, e é o que é.
E como é que foi a recuperação?
Difícil.
Das duas?
Não. Difícil do Manel, porque eu tive uma episiotomia, mais uma vez por causa destes fatores todos, e eu fiz um género de um inchaço, e na altura que a minha médica estava a dar os pontos, já estava inchado. E ela deu-me os pontos, não foram muitos, foram muito, muito poucos, E quando eu fui para casa, gelos e não sei o que, quando aquilo desinchou, passado uma semana, tinha ficado um ligeiro espaço. E pronto, eu quando fui fazer a revisão, passado uma semana, ela diz-me, eu vou ter-lhe mesmo que dar mais um ponto, porque isto não vai ficar assim. E isso é que doeu. Pá, isso doeu. Não venham com coisas do parto, essa parte é que doeu, apesar de ela me ter dado anestesia. E essa semana toda, como eu não sabia o que é que tinha, andei um pouco desconfortável. Mas acho que a primeira semana de um recém-nascido... É dose no sentido, porque nós passámos por um parto, por isso fisicamente estamos cansadas e exaustas e a precisar de recuperar, não é? E porque tudo é envolvente, não é? Baby blues, esta vida, gestão, de perceber o que é que aconteceu. E eu acho a primeira semana bastante dura, mas foi tranquilo, na verdade, foi tranquilo.
O que é que foi, assim, o maior desafio do pós-parto?
Esta parte física foi o maior desafio.
A limitação física.
A limitação física, a minha limitação física foi o grande desafio. E, voltando um bocadinho atrás, eu faço reação à epidural. Além de ter uma tensão já de passarinho, eu quando depois venho para o quarto e faço o levante, nunca fiz um levante à primeira, tenho de ser passado logo 6 horas é que me fazem os levantes. Do Manel, eles tentaram-me levantar, eu disse, não vou levantar, eu não consigo, deixem-me estar aqui. Do António, eles levantaram e eu a meio desmaiei, então tive imenso tempo na casa de banho, à espera que recuperasse, até que o enfermeiro disse, tipo, já estamos aqui há imenso tempo, vou buscar uma cadeira de rodas e vou pô-la na cama outra vez. Por isso, essa parte custa-me mais porque, de facto, o primeiro dia e o segundo são muito violentos para mim fisicamente. Eu não contei, do Manel, eu quando vou para o recobro, como andei a tomar imensa medicação, para não ter contrações, o meu corpo meio que se desregulou no pós-parto. Então, em vez de contrair o útero, descontraiu e eu tive uma hemorragia, que é uma coisa que acontece em 2 ou 3% da população. Não precisei de mais nada, e conseguiram resolver a situação na hora, mas foi um recobro bastante difícil para mim, porque queria imenso estar com o Manel e conhecer o Manel e tudo o que envolvia, mas não tinha capacidade física de estar acordada. Então eu estava num limbo entre acordada a dormir, acordada a dormir. Até que eu vim para a enfermeira e disse: Olha, eu estou farta de estar aqui. Ou me põe a dormir, ou me põe acordada. E ela vem ter comigo com uma mão cheia de repousado e diz: Ponha todos na boca! Todos na boca! E de facto é muito engraçado, porque eu tive 5 horas no recobro. O Luís foi a única vez que o Luís conseguiu estar comigo e teve sempre com o Manel ao colo, porque eu não conseguia. E no nosso hospital, entre o recobro e o quarto, passamos pela família. E estava a nossa família toda, ainda não era Covid, estava a nossa família toda no. E então, as nossas fotografias é: eu depois de 10 repousados estava impecável, ótima, pronta para outra, e o Luís estava tipo desmaiado, estava lá desde as 7 da manhã, nós fomos para o quarto às 10 da noite, desmaiado, então é muito engraçado, parecia que ele é que tinha passado pelo
E já
parto.
parece que o pai é
E não eu. Mas pronto, ou seja, esta parte da hemorragia tornou-me muito mais fraca, depois um levante nada bom. Ou seja, os primeiros dias para mim fisicamente são mais difíceis.
E notaste muita diferença entre o pós-parto de um primeiro filho, mãe de primeira viagem, para um pós-parto de um segundo
Ah,
filho?
primeiro porque o parto foi um sonho do António. A minha médica, quando o António nasceu, virou-se para mim e disse: Este é o parto que eu sempre desejei que você tivesse. E ela é muito querida. E porque foi tudo muito tranquilo, muito tranquilo. No Manel tinha imensa gente dentro do bloco, enfermeira para mim, enfermeira para ele, pediatra, a minha médica, pronto. E depois a minha médica chegou a chamar outra médica. Era muita gente e muita confusão. Do António era um enfermeiro e a minha médica, nem o pediatra chegou a tempo, por isso, aquela tranquilidade. E nós chegámos, tivemos imenso... Ela tentou ao máximo, como sabia o que é que eu tinha passado no primeiro, ela só me pediu para fazer força quando estava mesmo ali no, para sair. E foi, eu fiz duas vezes, uma para treinar, porque já não me lembrava como é que se fazia, e a segunda ele nasce. E nesse aspecto é uma tranquilidade logo maior. E sim, não levei pontos, levei um ponto interno que não era do Manel, como dizia. Ela dizia, isto não é do Manel, não é do António, o António não tem culpa nenhuma. Levei um ponto interno, mas nem dei por ele. Mas sim, só essa parte da baixa tensão é que eu sofro um bocadinho mais.
Tu tinhas muitas expectativas para o parto? Tinhas um plano definido ou não? Ias com a mente aberta e fosse...
Eu tenho a sorte, e eu acho que isto é mesmo preciso dizer, eu tenho a sorte de poder escolher a médica que me acompanha. Eu tinha outra médica na adolescência, uma outra ginecologista, e que gosto imenso dela, mas é amiga da minha mãe. E eu acho que isso criou... Quando eu engravidei, eu percebi que se calhar eu não posso ser tão chata ou não posso fazer certas perguntas porque ela é amiga da minha mãe. Então, e depois também não estava muito confortável com o hospital, que ela tinha ouvido uma história assim, não muito, que me deixassem muito contente. E então, antes de, como tive 3 anos para engravidar, consegui ir conhecendo outros médicos. Pronto, é amigas, não sei o quê, até que fui ter a minha médica e foi assim... um bocado do amor à primeira vista, porque pensamos as duas da mesma maneira, não só na parte, nesta parte da gravidez, e porque eu tenho uma confiança brutal nela. Confio mesmo a minha vida e a do meu filho à minha médica, e acho que isso dá uma tranquilidade que não preciso fazer de plano de parto, porque eu sei que ela vai fazer o melhor por mim e pelo meu bebê. E ela... Na verdade, nós fomos falando algumas coisas, mas eu ia muito de mente aberta, porque sei o que é que pode acontecer, e sei que pode não ser nada aquilo que queríamos. A minha mãe tinha tido cesarianas, e estava com um bocado... Pronto, como a minha mãe teve, eu se calhar também vou ter, um bocado mito, mas pronto, uma pessoa às vezes pensa estas coisas. E na verdade, pronto, estava sempre... Eu sabia certas coisas, eu sabia que... É muito engraçado. Se eu pensar muito bem no meu perfil psicológico, eu sou uma mulher de cesariana, programada de preferência, que era chegar...
Gostas de ter tudo.
Naquele dia, passado uma hora, está cá fora, e isso era o ideal para mim como Carlota, mas abracei totalmente o sabia que havia muito mais vantagens de ter um parto normal, e acho que a minha gravidez mostrou-me que eu não tenho controle de nada, de nada, não é? Com a contração já das 7, 18 semanas, com uma ameaça de parto prematuro, eu não controlo nada, por isso isto teria que ser o que ele quisesse, na verdade.
Ou seja, enquanto grávida fizeste aqueles exercícios de reforço, do
pavio. Eu não posso fazer nada porque senão entra em trabalho de parto.
Não conseguiste, né? Tiveste mesmo que entregar.
Não, assim, não. A única coisa que eu consigo controlar é a minha alimentação. E isso é um. Se me perguntas, gostaste de estar grávida? Não. Não gostei. Não gostei porque para mim tem muitas limitações físicas. E depois, a nível da alimentação, como eu sou celíaca, já tenho a restrição de não poder comer glúten, acresces todas as outras restrições, não poder comer crusto, coisas lavadas, nananã, e pronto. E então, essa também não é muito agradável, não é? E o peso, pronto, é uma coisa que me preocupo, é provavelmente a única fase em que eu faço uma dieta alimentar no sentido de comer coisas boas e indicadas e quantidades certas e etc. na gravidez. E pronto, e a única coisa que eu consigo controlar é a minha alimentação.
Então, e olha, dois meninos.
Dois meninos.
Como é que, quando engravidaste pela primeira vez, tinhas uma preferência?
Não, eu achei que ia ser uma menina.
Ok.
Porque tinha feito uma promessa na Terra Santa se engravidasse. E se fosse uma menina, eu daria o nome de Helena, porque é a padroeira da Terra Santa, é a Santa Helena. E era um dos nomes, mas é muito engraçado. E eu pensei, olha, engravidei no mês em que vou à Terra Santa, de
vai certeza. Vai ser menina, vai ser lá a Helena.
Que era a Helena, veio o Manel, e do António secretamente, vou dizer, queria muito um menino.
Querias?
Queria muito um menino. Ok. Porque eu tenho pouca diferença, não é? E acho que tinha aquela ideia de serem com pinchas, e que são, na verdade, graças a Deus, isso veio-se a confirmar. Mas de facto ou seja, foi isto. Vivi muito bem com eles serem dois rapazes e adoro ser mãe de rapazes.
Mas ainda gostavas de ter uma menina ou não? Não é uma coisa que
quero muito mais, quero muito um terceiro filho, queremos muito um terceiro filho, porque também isso é muito engraçado. Quando nós estávamos noivos, o padre que nos acompanhava dizia que nós íamos rezar pelos filhos que nós gostávamos de ter e não sei o quê, e nós sempre dizíamos 2 mais 1, do género aquele não planeado que às vezes acontece. E do Manel, e eu sempre dizia 2, não é verdade? Quando me perguntavam quantos filhos é que és, 2. Do Manel é muito engraçado, eu não sei se foi uma proteção meio, um género de uma proteção que eu criei em mim própria, de poder não engravidar novamente, e então estava muito satisfeita, e preenchia-me profundamente o Manel no meu papel de mãe. E o António, porque nós queríamos um segundo filho, mas não sabíamos se poderia voltar a acontecer ou não. E é muito engraçado como o António nasce, e mesmo com as complicações todas do António, da saúde do António, eu descubro com um mês o que é que ele tem. E a minha primeira pergunta é se eu tiver um terceiro filho, se ele vem com a mesma... Desculpem.
Ou seja, se há probabilidade de vir também
com... Vir com a mesma doença. E é muito engraçado que eu... Ou seja, passado um mês estava a pensar
nisso. Já estavas a pensar nisso.
Não querendo, mas a pensar. E se me perguntas agora, se queres imenso uma menina, não, eu quero um terceiro filho. Não quero, não
3 rapazes.
Se vier, ótimo. Eu não tenho nada dessa essa questão de ai, quero imenso uma menina. Está tudo bem para nós. E acho que é mesmo isso. O que vier e com a saúde...
Querias muito um terceiro, independentemente de ser menino ou menina.
É.
Ok. Olha, e os nomes, Manuel e António? Foi consensual? Como é que isso surgiu?
Então, Manuel não foi nada consensual. Desculpem. Não foi nada consensual no sentido em que o Luís achava que ia ter um Luís. Mas eu também preparei logo desde o início. Só que eu acho que ele achou que eu, com as hormonas, ia-lhe ceder. Só que eu não cedi. Manel é um nome que eu sempre gostei imenso. É um nome tipicamente português. E gostava do nome, pronto. Ele diz que eu tinha um tio-avô que era muitíssimo próximo de nós. Vivia na mesma rua praticamente que nós, muito, muito próximo, que morreu na semana em que eu conheci o Luís. Ele acha que é uma homenagem. Desculpem. Mas não é de todo uma homenagem. Em parte, claro, que quando chamo Manel, lembro-me algumas vezes dele, mas é mesmo porque gosto do nome. António, porque tenho uma grande devoção a Santo António. Dos nomes católicos, desculpem, a Beata veio ao podcast. Porque gostamos imenso do nome António, porque eu tenho uma devoção a Santo António. E porque, na verdade, eu acho que é o único nome que gostávamos realmente os dois.
Ok.
De rapazes. Nós temos uma lista enorme de nomes de raparigas, mas não temos de rapazes. Então foi nesse sentido.
Portanto, se vier um terceiro rapaz, não tens nome ainda. Impossível.
Tem nome, porque eu não consigo viver uma gravidez sem nome e a discutir nomes. Tem nome, mas pronto, acho que há dois nomes em aberto, okay. Na verdade.
Ok, certo. Então, e olha, se pudesses aqui dizer, e até agora, tu agora dedicas-te 100% a este acompanhamento das famílias?
100% não, mas
não?
Sim.
Ok, mas gostavas?
Mais ou menos. Eu gosto muito do que faço, eu sou consultora, trabalho numa multinacional e adoro o que faço. Mas também gosto da minha página.
Uhum.
E gosto deste acompanhamento que faço às famílias, por isso acho que estou num bom equilíbrio.
E como é que surge então essa
a página?
Essa, sim.
Então, como que sou consultora, comecei a perceber que havia imensa informação neste mundo da puericultura, tudo era necessário e mais alguma coisa. Nós vivemos muito nos orçamentos, somos os dois de gestão e etc. E começámos a perceber o que é que fazia sentido para a nossa vida e etc. E percebemos tudo que era uma grande confusão. E eu comecei a fazer uma listinha de Excel e a pesquisar o que é que realmente importava, o que é que não importava. Tentar não cair na tentação de comprar tudo o que me sugeriam. E percebi que, de facto, cada família é uma família.
Uhum.
E depois comecei a ajudar amigas, e depois de amigas chega a grande impulsionadora de eu criar a página, é a Karina Caldeira. A minha irmã, na altura, trabalhava na agência onde ela está, e ela teve uma reunião com a minha irmã e estava cheia de dúvidas, e a minha irmã disse, tens de falar com a minha irmã, que a minha irmã é que...
Ela é que percebe
ela do é assunto. Que percebe deste assunto, e eu comecei a ajudar a Karina... A escolher, porque ela estava assim um bocado perdida. Eu acho que não era só na parte de puericultura, mas noutras coisas. E ela um dia diz: Carlota, tens mesmo que partilhar esta informação com mais pessoas. Cria uma página. E pronto, e criei a página nesse sentido. Agora, acho que a página teve uma transformação no sentido em que era muito, muito puericultura. E agora é mais o dia-a-dia de uma família. Uhum. Não só os meus filhos, porque tento que eles também ultimamente não apareçam assim tanto, mas nas escolhas que fazemos em família e na gestão familiar e nestes desafios que hoje em dia uma família tem, seja financeiro, seja logístico, seja o que seja.
Então, isto é uma pergunta que eu faço a todas as convidadas, para ti se calhar ainda é mais fácil responder. Quais são aqueles, para quem nos está a ouvir, top 3 de produtos ou de serviços que tu achas essencial a mãe ter?
Serviços, o top 1 é um, se puderem e tiverem essa possibilidade, um médico de confiança.
Uhum.
Acho que isso é a chave para uma gravidez tranquila, e um parto tranquilo e aceitar o que pode acontecer num parto. Acho que isso é o serviço número 1 que uhum. se pode contratar. E acho que as pessoas dizem, mas posso mudar a meio? Podem. Podem mudar a meio de uma gravidez se não estão se sentir confortáveis.
Sim, eu
mudei. Já não se sentem confortáveis numa consulta,
uhum.
muito menos num parto, não é? Por isso, já tive várias famílias que acompanhei que disse mesmo, procurem outro médico.
Uhum.
Vocês não estão nada confortáveis, ele não está alinhado convosco, procurem outro médico. Por isso, este seria o meu top 1. Agora, se me perguntas de puericultura, um carrinho adequado à família.
Uhum.
Porque acho que é... E uma boa cadeira auto. Porque infelizmente vivemos num país que ainda usa muito o carro como transporte uhum. principal. E a segurança auto para mim é a coisa mais importante.
Uhum.
E pronto, já disse.
E mais da tua perspectiva de mãe de primeira viagem, não sei se ainda te lembras,
uhum.
mas foste aquela mãe que comprou muita coisa desnecessária. E se tivesses que dizer assim, três produtos ou três coisas, três serviços que compraste e não usaste, consegues? Ou não tens?
Eu não comprei serviços, eu não fiz curso de pré-parto, eu não foquei muito naquilo que ia falando com a minha médica. E a nível do bebê foi só mais uma questão de escolher o pediatra que se alinhasse com aquilo que eu e o Luís, neste caso, queríamos para a nossa família, porque também hoje em dia há milhares de vertentes de nível de pediatria.
Já conseguiste?
Não, eu logo no início não consegui. Eu queria muito, muito uma médica. Só que é de Cascais e nós vivemos em Lisboa. E o meu marido disse logo, Carlos, esquece, eu não vou para Cascais. Há pediatra. E eu, está bem, ok, então... pedi algumas recomendações, assim, no hospital onde o Manel ia nascer. E, por acaso, uma das recomendações foi um dos médicos... O Manel teve icterícia e teve que ir para a neonatologia, fazer fototerapia. E foi um dos médicos que nós apanhámos e eu depois perguntei se eu podia seguir. Mas, claramente, ao final de 3 meses não estávamos nada alinhados. Mas, pronto, como era só consultas de rotina, pensei, pronto... vamos manter, até que ele teve febre e eu achei que a postura dele não tinha sido a mais correta do nosso médico. E mudei e fui para Cascais, por isso.
Ok. Eu ganhei. Mais
atuavante. Não, eu disse, eu saí do hospital, lembro perfeitamente, entrar na consulta com o Luís tinha ido e eu olhei, o Luís olhou para mim, vamos para Cascais, não vamos? Eu, sim, vamos para Cascais.
E estás satisfeita agora?
Muitíssimo satisfeita.
Ok.
É a minha mãe, na verdade, e acho que se veio a revelar com a doença do António o colo que ela me dá constantemente, porque não largou. Ela trata os meus filhos como se fossem filhos dela. E isso é essencial. Agora, eu sei, com tanto a minha médica ginecologista como a minha médica pediatra, eu sei que não é médica para toda a gente, porque se calhar despacha... A minha pediatra é assim, quando coisas de rotina, tipo, se calhar despacha um bocado mais a consulta, não está ali, confia muito nos pais e etc. E se calhar pessoas gostam de ter mais calma e mais tranquilidade. Mas eu sei que quando há coisas graves, a minha salvo seja, a pediatra é a primeira, nunca me deixou desamparada, nunca, nunca. E isso acho que é essencial para mim.
Está sempre contactável.
Está, mas... Também vou dizer, eu só faço perguntas já no limite. Uhum. Há coisas que guardo para a consulta seguinte, sei lá, se pode comer ovo. Certo. Não vou estar a mandar uma mensagem, não certo. É? Espero pela consulta seguinte, especialmente no primeiro ano, vamos lá quase todos os meses, uhum. E faço. É mesmo quando estou com muitas dúvidas, já não sei o que é. Sim,
ok. Sim. Certo, ainda estou nessa luta de arranjar um pediatra.
Percebo.
Ok, olha, só aqui para terminarmos, o que é que gostavas que tivessem dito?
O que é que eu gostava que me tivessem dito? Eu geri muito bem as expectativas daquilo que podia ser um pós-parto. Eu sabia que podia não dormir, eu sabia que a amamentação podia ser difícil.
E foi, por acaso? Não. Te perguntei. Foi tranquilo?
Não. Porque tenho uma grande amiga que me ensinou tudo o que eu devia saber. Mãe, hoje em dia de 4, na altura só tinha acabado de ter o terceiro, e é muito engraçado, ela é madrinha do António, e é muito engraçado porque o marido dela é padrinho do Manel e ela é madrinha do António, e ela, no segundo dia do Manel nascer, foram fazer uma viagem à Itália, e... Eu, pronto, no hospital ajudaram, mas eu não estava a achar que aquilo estava a resultar. E disse, preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. E eles, os dois, em FaceTime, explicam, isto é verdade, explicam como é que se deve drenar as maminhas. Eles em Itália, nós cá. Pronto, e ela ajudou-me imenso. E é muito engraçado que depois o quarto filho dela vem depois do António. E aí há uma evolução brutal no mercado. Há outros acessórios que apareceram que eu não havia no Manel e apareceram agora. E é muito engraçado que ela depois disse, olha, tens mesmo que usar o copo coletor, dá imenso jeito, não sei o quê. Por isso agora também já dou algumas dicas. Já dou. Exato. E a minha mãe também me chateou muito. Que eu não tinha muita paciência, se eu confesso, na gravidez está, tens de ter muita atenção às maminhas, tens de ter muito cuidado, tens de as tratar super bem, e ela tinha razão, ela tinha mesmo razão, e uma coisa que ela me disse, e eu fiz sempre, e a minha amiga Rita também me disse, e eu fiz sempre, todos os dias enquanto dei de mamar, do Manel dei até aos 5 meses e meio, do António dei até aos 3 meses e meio, mas... por causa dele de, foi internado e depois aquilo foi uma grande confusão e pronto, aconteceu. Eu todos os dias, quando tomava banho, estava lá tipo 3, 4 minutos a drenar as maminhas, mesmo que não tivesse um caroço. Uhum. E isso acho que preveniu-me algumas mastites. Uhum. Pronto, por isso tratavas a pão de ló, como se costuma dizer.
Ou seja, achas que estavas preparada e...
Ou seja, eu ia... A amamentação eu ia com... total liberdade que se isto não está a ser bom para mim, se isto não está a ser bom para o bebê, se está a descompensar totalmente a nossa família, eu vou ser a primeira a dar um leite em pó.
Uhum.
E eu tínhamos isso muito presente e foi uma coisa que fomos falando muito os dois, O Luís sempre me deu liberdade total, seja no parto, seja na amamentação, para fazer aquilo que eu achava que era o melhor. E como tinha uma expectativa de que, se isto resultar, resulta. Se não resultar, há outras soluções. Acho que isso, nunca tive problemas.
Ou seja, achas que, então, disseram tudo o que precisavas de saber?
Não havia nada? Não sei se me disseram que... tudo o que... Não me falaram muito dos baby blues, por exemplo.
Ok. Achas que é um tema que podia ser mais...
Acho que sim. Eu, por exemplo, do António... do Manel, eu lembro-me que chorava copiosamente.
Sem razão aparente.
Sim, só porque... Eu lembro que ele saiu da maternidade e a minha mãe fez um jantar em casa dela, porque os meus irmãos não vivem cá. Eles, por acaso, estavam cá nessa semana que o Manel nasceu e iam-se embora, e fizemos um jantar só de irmãos e pais em casa dos meus pais. Eles vivem no Estoril e eu tirámos uma fotografia, os quatro irmãos, com o Manel ao meu colo, e eu postei no meu Instagram, na altura, privado, a dizer que eu tenho uma grande relação com os meus irmãos. E a dizer que ele não sabia ainda a sorte dos tios que tem. E é verdade, ao final de 4 anos, os meus irmãos são assim, tipo, o topo de gama de tios.
Dos tios.
E de irmãos, acima de tudo. Porque eu sofri, eu comecei a chorar imenso no hospital. E nós temos assim uma forma um bocadinho peculiar de nos tratar. E eu lembro que quando o Manel depois, ou no final, eu supostamente ia ter alta e de repente fazem o Billy Check e ele está com interesse e teve que ir para a neonatologia. E eu fui deixá-la na neonatologia e quando voltei para o quarto estava a chorar, não sei bem porquê, porque de facto ele era o maior da neonatologia, ele só estava a fazer solário, não estava numa incubadora. E aí eu chego e o meu irmão mais velho, o Tiago, diz: "Ai, que fraca da cabeça!" Tipo assim. E eu começo-me logo a rir, e depois foram buscar jogos e estavam a jogar, tivemos a jogar jogos no quarto, por isso eles levantam mesmo a moral. E eu lembro que fiz esse post a dizer que não sabia a sorte e chorei do Estoril a Lisboa. E depois era, dizia ao Luís: "Já estou há 2 horas sem chorar, já estou há 4 horas sem chorar." Até que pronto, deixei de chorar e chorei ali a primeira semana. Do António não me deu para chorar, mas acho que toda a parte de repente, afinal, a dilatação que passava ao final de 15 dias não vai passar nos rins, se calhar ele tem uma doença mesmo grave. Depois tivemos um médico que não foi nada simpático, explicou, pá, ter transplantes de rins, ele falou, ou seja, ao final de 3 semanas de um pós-parto, é altamente brutal. Hoje em dia, eu tenho imensa compaixão dessas informações num pós-parto, estamos altamente hormonais, por muito que...
E sensíveis.
E de repente temos um bebê de 3 meses, e o que é que, 3 semanas, e o que é o futuro desta criança? Na verdade, há doenças bem piores do que a que ele tem, mas pronto, a nossa dor é uma dor, e tem que ser, há momentos para nós valorizarmos a nossa dor. E eu não andei muito bem. Não andei nada bem. Estava aparentemente bem e sabia que não estava espetacular. Fui falando. Depois tinha uma Manela em casa, porque eles só vão aos 3 anos para a escola, e eu estava com a culpa de mãe no máximo, porque achava que não conseguia dar a mesma atenção. Tentei ao máximo normalizar a rotina que já tínhamos no Manela. Claro, há coisas diferentes, não podia dormir até às 10 da manhã como dormia do Manel, tinha que acordar mais cedo, não sei o que, né? E é muito engraçado que o António é internado aos 3 meses e meio e eu não andava, continuava a andar, mais ou menos. Sou internada, ele é internado com 3 meses e meio e foi a forma como eu resolvi o meu pós-parto do António, porque eu tive Covid, não havia nem visita do Luís. Tivemos 8 dias, nem o pai. Nós não podíamos sair do quarto, foi... Nessa parte correu pessimamente. Mas, a nível meu, psicológico, eu tive uma semana totalmente dedicada àquele bebê. A saber que o Manel estava ótimo e entregue super bem ao Luís, e aos meus pais e aos meus sogros, e estava feliz. Então eu tive tempo de namorar aquele bebê. Então resolvi-me, eu saí de lá, parecia que eu é que tinha estado internada e estava ótima, pronto. Oh, por isso eu acho que essa parte do psicológico, as pessoas dizem, estou bem, pá, eu já apanhei muitas famílias, muitas, também estou a ser um bocado exagerada, mas Mas é muito difícil tu chegares ao pé de alguém e dizer tu precisas de ajuda, tipo, tu não estás bem. Eu sei de alguma, de uma outra família que vem-me à cabeça, que eu sei que ainda há restos de uma cura que possa ser precisa. Por muito que a rotina, entretanto, estabeleceu-se e as coisas está tudo bem, mas há fragilidades e eu acho que é essa a maior... eu acho que aquilo que deviam me ter contado e que não contaram.
Mas se contassem, achas que havia alguma maneira de te preparares para isso?
É assim, na verdade não há, porque foram duas situações diferentes, mas falar abertamente que existe.
Isso sim, essencial.
É falar abertamente que existe.
Para quando te acontecer a ti, não sentires que és um extraterrestre, não é? Que isto não acontece a ninguém. Porque o que eu sinto muito nesse período é que toda a gente espera, ou é-nos dito que nós devemos estar felizes e contentes porque temos ali um bebé, e tu sentes-te o oposto. E a certa altura...
Eu não me sentia triste, eu sentia-me super feliz com aquilo que estava-me a acontecer. Isso nunca aconteceu. Eu sentia-me era... Não me sentia eu. Pronto, e isso era do género, tipo, apanhar muitas bolas no ar e apanhar poucas, pronto. E
no António isso durou 3 meses e meio, não é? E no Manel?
Ah, foi uma semana, ao final, uma semana. Sim, eu chorava, mas foi rápido, nesse sentido foi rápido.
Ok, pronto. Olha, Carolta, obrigada por ter aceito este convite, gostei muito. Obrigada. Tens uma história e espero que venha agora o terceiro. Não é?
Há de vir quando tudo
tiver que se alinhar. Quando sim. Tiver que ser.
Exato.
Gostavas de próximo também?
Gostávamos, mas isto hoje em dia também há aqui muitas circunstâncias que é diferente, não é? Somos uns pais relativamente novos, numas carreiras que achávamos, achávamos que iam nos dar outros saltos, não é, financeiros, e infelizmente, salvo seja, temos a situação financeira que temos em Portugal. E acho que essa é a parte que pesa mais. E temos a situação das escolas. De repente, o meu filho, pelo segundo ano consecutivo, não entra numa escola pública. Pronto, e há aqui muita coisa que depois...
Tem que se ponderar,
não é? Temos que pagar, certo, colégios, pagar tudo e mais alguma coisa, não é? E isso é mais ponderável nesse sentido. Mas a nível de disponibilidade mental e familiar, sim.
Estão disponíveis. Sim. Pronto, ótimo. Obrigada.
Obrigada, Carlota. Obrigada.
Obrigada.